A semana termina com parte dos jogos da segunda rodada da Copa do Brasil encerrados e poucas surpresas nos classificados Corinthians, Vasco, Santa Cruz, Luverdense, CRB, Criciúma e Londrina. Surpreendente foi o 2-0 que o Avenida enfiou no Timão com menos de 15 minutos de jogo no Itaquerão. O perigo de eliminação e vexame, nunca vamos esquecer o fator vexame neste caso, despertou o lado óbvio de Fábio Carille, que, ao que tudo indica, seguirá apostando na titice neste seu retorno ao Parque São Jorge.
Gente!
O duelo pelo Campeonato Paulista deste domingo contra o Botafogo mostrará quais foram as lições efetivas que o professor guardou do susto na última quarta-feira. Enquanto isso, ainda pelo Paulistão, Palmeiras e Santos, o clássico que vai apenas ser visto nesse estadual, foi mandado para o sábado, deixando a programação na TV, no domingo, com o sensacional São Paulo e Red Bull Brasil! É! Depois não entendem por que cai a audiência.
Que beleza!
Mudando para o Rio de Janeiro, enquanto que o Vasco passou sem sustos pelo Ceará na Copa do Brasil e o Botafogo arrepiou o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, o milionário Flamengo tenta encontrar seu rumo no segundo turno do Cariocão e o Fluminense estreia Paulo Henrique Ganso na tentativa de apagar da memória a bagunça com Vasco, Maracanã e atletas em greve que tomou conta da semana nas Laranjeiras. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. O susto diante do Avenida na última quarta-feira em Itaquera serviu para, além de mostrar de forma muito clara que a defesa do Timão é uma mãe para os adversários, evidenciar o lado óbvio de Fábio Carille, que assumiu ter se assustado com o modo como a Avenida se esbaldou em cima de Cássio, Henrique, Manuel, Danilo Avelar e Fagner.
É isso mesmo, é bem claro, né?
E se você não tivesse falado, ninguém teria percebido, né, professor? Quase ninguém viu a bagunça que eles armaram pra cima da defesa do Timão, viu?
Gente!
Mais que isso, Carille disse, após o jogo, que o principal agora é fazer com que o Corinthians pare de tomar gols.
Jura?
Não é mole não. Em 9 partidas oficiais em 2019, o Timão sofreu 12 gols e arremessou como um tiro de 3 pontos direto na lata do lixo a boa reputação de Fábio Carille, que construiu uma fama de especialista em sistemas defensivos. Não é mais. Apesar disso, o treinador, discípulo confesso da titice, que prega que deve-se insistir no erro até que o vexame aconteça, Carille dá moral à sua dupla de zaga e sinaliza ser levemente impermeável ao conhecimento, dando a entender que não mexerá nos jogadores e que, abre aspas,
se em algumas rodadas a gente ver que não está encaixando, aí a gente muda.
Fecha aspas.
Algumas rodadas.
Sério mesmo? Ainda vai esperar. Tá bom.
Chega!
Carille precisa se definir. Ou quer parar de levar gols, ou quer jogar com Manuel e Henrique. As duas coisas não vão rolar. Ou não toma gol, ou deixa Manuel e Henrique na zaga. Né? Escolhe.
É isso mesmo, é bem claro, né?
De bom mesmo no jogo da quarta-feira, apenas a confirmação de que o ano sob as asas de Rogério Ceni fizeram um bem danado a Gustagol.
Rogério Ceni é chato pra c... por isso.
Ah, mas você também pega no pé dele, né, Milton? Pô. E que Bozelli foi um dinheiro mal gasto? Como foram de Federico, Casim, Cleiton e tantos outros ali, né? A gente gosta de gastar dinheiro de qualquer jeito, né?
E o resto vai ganhar bate-grana. Papo!
Outra boa notícia foi Pedrinho, que finalmente jogou em sua posição e, ao lado de Sornosa, foi fundamental na criação de jogadas que permitiram a virada por 4-2. Parece que Jadson vai esquentar banco, hein?
Aham, Cláudia, senta lá.
E falando em dinheiro mal gasto, o Timão agora se prepara para trazer por empréstimo até o final do ano o meia Regis do Bahia para disputar posição com Jadson, Sornosa, Pedrinho, Matheus Vital, que só é jogador de lado de campo na cabeça do Carille, e Fabrício Onha, que subiu do sub-20. Sem questionar a qualidade do Regis, né?
Jogadoraço.
Ele é bom jogador, né? Mas o Corinthians precisa de reforços em outras posições, né? Também conhecido como miolo de zaga. Setor do time onde Pedro Henrique e Léo Santos, os melhores zagueiros do elenco corintiano no momento, dificilmente terão chances. Mas a titice deve explicar isso também. Porque eu não sei como explicar, de verdade.
Parabéns, você é muito bom.
Saindo do Parque São Jorge, Palmeiras e Santos fazem o clássico da crise no comando de ataque neste sábado, porque domingo é dia de São Paulo e Red Bull Brasil. Não quer demais lembrar, não é? Nenhuma medalha pro homem que montou essa tabela. Poxa vida, é um gênio.
Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família.
Sem contar com um centroavante de ofício, porque Felipe Cardoso segue lesionado e é o único com essa característica no atual elenco do Santos, Sampaoli abriu mão de colocar o Santos jogando com um homem de área e tem sido bem sucedido usando dois atacantes de velocidade. É mais ou menos o que o Corinthians tentou fazer no início do ano passado, né? A diferença é que no Santos tá dando certo. Com medo desse tipo de novidade e sem poder contar com o suspenso e desmiolado Daverson, Filipão insiste em irritar a torcida do Palmeiras e mantém Borja no time. Corre o risco também de irritar Ricardo Goulart, que chegou ao clube dizendo que não gostaria de voltar a jogar como centroavante. Posição na qual ele estava jogando na China quando foi treinado por ele mesmo, Filipão! É, o mundo dá voltas, é o cinco se fechando, né? Que maravilha! A piada chega tão pronta que eu não tenho o que comentar, né? Mas vamos lá.
Parabéns, você é muito bom.
De todo modo, o Filipão cogita usar Goulart como centroavante. Claro que ele cogita, é óbvio, né? E não como segundo atacante. É, vai vendo o tamanho da irritação do cara daqui a pouco.
Legal, já chega.
São formas de contornar a ausência de Daverson, que deverá ser definitiva, inclusive, né? Ele está suspenso por causa de uma cusparada e não deve nem voltar mais para o Palmeiras, né? Sem condições de colocar juízo na cabecinha do atleta, o Verdão estuda uma proposta de 53 milhões de reais para vender ao futebol chinês. Eu, se fosse o presidente do Palmeiras, responderia com assino aonde, na mesma hora, né? Não tinha nem o que pensar, né? Vamos falar sério. 53 milhões? Pô!
Show me, mano.
No Rio de Janeiro, após uma semana que começou com bagunça com Vasco e Maracanã na decisão da Taça Guanabara e emendou com greve de atletas na terça-feira, o Fluminense pingou os caraminguás na conta dos atletas e se prepara para a estreia de Paulo Henrique Ganso na abertura do segundo turno do Campeonato Carioca, a Taça Rio. Isso como forma de desviar o foco da crise sem fim que assombra as laranjeiras desde que a Série C não foi paga. É, o Norte, o Sul, o Leste, o Oeste também se lembra. Ninguém esquece essa lei. Mas parece que a coisa toda começará errado. Segundo reportagem do UOL, o técnico Fernando Diniz disse que não está, abre aspas,
muito preocupado onde ele, Ganso, vai jogar. Ele vai conseguir se adaptar bem.
A esperança do treinador é de que o atleta de passe refinado dê um salto de qualidade no time. Espera-se que não seja um salto alto. Piada pronta.
Parabéns, você é muito bom.
E eu particularmente acho um baita erro apostar tanto assim no Ganso com tudo o que ele mostrou ou não mostrou nos últimos anos, né? Principalmente na Europa. Mas enfim, o duelo contra o Bangu dirá algo, né? Do que se pode esperar de Paulo Henrique Ganso nesse seu retorno ao Brasil. Ou não, né? Não se pode esperar dele, né? E enquanto que o Vasco já está garantido na semifinal do Campeonato Carioca com sua Taça Guanabara, o Botafogo comemora a boa fase depois do calvário que foi o primeiro turno do estadual e deve entrar na disputa pela Taça Rio. It's not unusual to be mad with anyone. Troféu que, aliás, aliviaria um pouco a barra do Flamengo, que não sabe mais onde gastar o dinheiro do departamento de futebol profissional e segue sem ganhar títulos, mostrando que o dinheiro não ser um problema pode ser o maior de todos os problemas, né? É, já estão xingando o Abel de tudo quanto é nome por lá. Nossa senhora, a torcida tá louca da vida com esse Flamengo de novo.
Gramado também.
E chegando à conclusão de que por mais que se faça, ou mesmo que não se faça nada, o torcedor nunca estará satisfeito, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com.
Chega!
Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine nosso canal e veja nosso programa sobre NFL, UFC, basquete, MMA e os horários das casas de apostas para definir quem fará a primeira bobagem na defesa do Corinthians na próxima rodada do Paulistão. É, o páreo tá duro, galera. No post que acompanha este vídeo, você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca nossas dicas e palpites para os jogos da rodada nas principais competições esportivas do mundo. Eu volto na próxima terça-feira comentando os destaques da rodada no final de semana no futebol brasileiro. Até lá!
Tchau!